Sejam bem-vindos para mais um Café na Madrugada. Bem, galera, desculpa ficar tanto tempo sem lançar podcast novo, tá? Tive alguns problemas com a minha internet. Mas o programa hoje é especial, ele é um novo quadro, vai ser lançado aqui, que é o Você na Madrugada. É um quadro onde vocês vão fazer parte dele, vocês vão mandar suas histórias, seus relatos de vida, algum momento engraçado, algum momento trágico, sei lá, o que vocês quiserem, a gente vai trazer aqui para o podcast, tá? Lembrando que eu não vou botar o nome de vocês aqui, né? Não sei por algum motivo vocês. Ah, achei que era uma boa ideia, né? Como aquele meme. Na hora me pareceu uma ideia boa, né? Mas podem me mandar pelas redes sociais, tá? No Instagram, arroba edmilsonpodcast25, e também no Twitter, arroba edmilsonpodcast, tá? Aí vocês colocam seus relatos, suas histórias lá, tá? Só vou só colocar a idade, mas não vou colocar o nome de vocês, tá bom? Logo após um intervalo, a gente começa com as suas histórias. Valeu, gente. Vem comigo. Vem, 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 vem.
Thank you. Enjoy the silence.
Voltamos aqui com o Café da Madrugada, no nosso quadro Você na Madrugada. E a nossa primeira história vai ser com o título Virei Amigo de um Bandido, né? Isso é incrível, essa história é incrível, tá? Bom, vou soltar um contextualizar pra vocês, um dos nossos ouvintes, tá? Ele tem 50 anos, ele disse olá. Meu nome é Fulano de Tal, não vou colocar o nome dele, tá, gente? Tenho 50 anos e há 14 anos fui motorista de ônibus, né? Aqui tá dizendo que por 4 anos ele foi motorista de ônibus de viagem, né? De estado, de um estado para o outro. Mas 10 anos ele passou trabalhando como motorista de ônibus aqui no estado do Rio de Janeiro, né? E aqui ele tá dizendo aqui, ó, fui motorista de ônibus por 14 anos, aí descreveu pra gente mais ou menos como é que era esse ano de motorista. E ele falou que sempre teve problemas com assalto, né? O ônibus dele vivia sendo assaltado. Ele falou que o meu ônibus foi assaltado por um cara que eu conheci. Ele morava no mesmo lugar que eu, mesmo bairro que eu, e eu reconheci e sabia onde ele morava. Também sabia o estado de vida dele. Ele tinha recentemente estava desempregado e estava morando com a mãe e com uma filha que era deficiente. Ele estava muito nervoso no assalto, mas não ameaçou ninguém. Enquanto a viagem continuou, tentei conversar com ele e os passageiros também. Desculpem, tá, gente? Se a minha dicção for ruim, porque eu sou péssimo em leitura. No meio da viagem, ele se arrependeu. E eu, como um homem temente a Deus, ele até coloca aqui que ele era da Assembleia de Deus. Imagina como é que foi esse dia. Comecei a falar de Jesus pra ele. E ele se arrependeu e devolveu tudo o que ele tinha roubado. Joias, celulares, cartões de crédito. O cara roubou até cartão de crédito. Imagina, ele tinha que ter pegado o cartão de crédito da galera e pegado um papelzinho. Vamos lá, gente, escreve a senha do cartão. Foi bizarro. E o milagre aconteceu. As pessoas se comoveram pelo estado dele. Ele começou a chorar, pediu desculpas pelo que ele estava fazendo. E o que ele estava fazendo era uma questão de extrema necessidade. As pessoas, então, se solidarizaram e deram doações para ele, né? Ou seja, o cara tinha pegado o dinheiro da galera por assalto e a galera deu o dinheiro para ele como uma questão de doação, né? Bem, bem legal. No próximo ponto, ele desceu, pediu desculpas e foi embora. As pessoas se comoveram com a atitude e eu também. No final de semana seguinte, eu fui até a casa dele com uma cesta básica. Ele se comoveu, o convidei ele à igreja e hoje ele é membro da mesma igreja que eu, está empregado como auxiliar de limpeza. Pô, bem legal, cara. Bem legal essa sua atitude de ter feito isso. Acho que é uma atitude que é pra poucos mesmo. Porque, imagina, cara, você tá numa situação dessa, assim, de... A gente fala muito dessa questão, assim, vítima da sociedade. O cara é vítima da sociedade. Cara, é uma coisa muito bizarra até, porque... Hoje em dia a gente fala assim, o cara matou, o cara traficou, porque ele não teve oportunidade da vida. Pô, o cara, ele tava desempregado, ele tava morando com a mãe, a filha dele era deficiente. O cara deveria estar numa situação muito complicada, né? E... E por conta disso ele acabou tendo que. Né, a galerinha tem umas amizades erradas, às vezes a gente tem uma amizade errada, em vez de alguém dar um toque pra ele assim, pô, cara, não fica assim, pô, vamos te ajudar. Cara, alguém, ele deve ter conhecido alguém ali que induziu ele, disse pra ele que era uma ideia boa, com certeza deve ter emprestado uma arma pra ele, né? Bem complicado. Ele colocou até um endereço dele aqui, mas eu não vou falar aqui porque não tem importância, mas acho que também foi interessante a atitude da galera de ver que ele tava nervoso, né? E viu que ele não tava ameaçando a galera de fato. Ele tava fazendo aquilo por extrema necessidade. Isso no Rio de Janeiro acontece muito, tá, galera? Tipo assim, da gente acontecer de casos que o cara se arrependeu no meio do assalto. Ou a vítima se solidarizar, ou até mesmo os próprios policiais fazem isso, né? De se solidarizar com a situação do cara, né? E dar uma cesta básica pro cara. E a atitude desse cara também foi bem legal. Levou ele pra igreja, pô, deu uma cesta básica pra ele. Não foi um cara só de boca, né? Foi lá e fez alguma coisa. Parabéns aí, tá? Pro nosso ouvinte. Ah, Deus te abençoe, cara. Tudo de bom pra sua vida. Eu não sei nem como. Ele botou aqui que o cara até hoje tá trabalhando como auxiliar de limpeza. Eu não sei se o cara tá. Não sei nessa pandemia, né? A gente não sabe se o cara tá continuando trabalhando, né? Mas, pô, que bom que ele esteja trabalhando mesmo, cara. De coração. Ah, a gente vai ver aqui agora a história. Ah, essa aqui é bem legal. Essa aqui. Eu fui contando com os meus amigos aqui, falei, cara, essa história vai ser bem legal mesmo. É de uma ouvinte da gente também, que ela disse aqui que namora 3 anos com um garoto da igreja, sendo que sou gótica. Caraca, mano, que doideira. Ela botou aqui o nome dela, não vamos falar o nome, né? Tenho 26 anos e namoro com um fulano de tal há 3 anos. Nos conhecemos na faculdade e logo me chamou a atenção o gosto dele por desenho, uma coisa que também tínhamos em comum. Eu sempre ficava zoando ele, o jeito dele se vestir e ele o meu. Ele sempre brincava comigo, dizendo que eu sempre estava indo para um funeral e eu dizendo que ele estava sempre indo ao culto, né? Brincando também com o fato de chamar ele de testemunho de Jeová. Mesmo ele sendo da presbiteriana. Meu Deus, o cara da presbiteriana. Como é que pode isso, velho? O cara da presbiteriana. Pra quem não conhece a igreja presbiteriana, é só uma das igrejas mais tradicionais do mundo, né? Tá junto com a igreja batista e a igreja Assembleia de Deus por aí, né? A presbiteriana, ela vem de a origem americana, se não me engano. É bem, bem interessante isso. Ah, viramos amigos ao longo do tempo que estivemos na faculdade. E com o passar do tempo, nós vimos que tínhamos mais coisas em comum e que tínhamos um sentimento em comum. Um dia, então, ele me chamou para almoçar na casa dele com os pais. Eu então quis mudar o visual para impressionar os futuros sogros. Caraca, a garota já tava pensando já em ficar com o garoto antes mesmo. Olha só como é as coisas, né? Pedi para uma amiga minha que era normalzinha. Que era normalzinha, garota. Ela não era normal, não. A outra garota que era normal. Pedi para uma amiga minha normalzinha para me emprestar algumas roupas, já que nos vestíamos o mesmo número. Então, cheguei na casa dele e ele tomou um susto. Eu não estava com maquiagens pesadas na cara e também não estava usando minhas clássicas roupas pretas. Acho que ela estava querendo impressionar os pais dele, né? Tipo assim, não vou chocar os pais dele na hora, pra não achar que, né? Ligado até essa bizarra na casa dele. Muito doido. Ele se assustou na hora que me viu e achou que eu era outra pessoa, brincando comigo. O almoço foi rolando até que a mãe dele me puxou para um canto e perguntou onde estavam as minhas roupas. Eu ri, dei um sorriso amarelo e questionei ela, dizendo, como assim? Ela me disse que ele tinha falado muito de mim para ela e do jeito excêntrico que eu me vestia. Ah, bem legal. Ele já tava sacando. Vê como é que os caras da igreja é? Ele chamou a menina pra casa dele já na maldade. Tipo assim, gente, eu vou apresentar vocês. Eu quero apresentar pra vocês a garota que eu gosto. Mas tipo assim, claro, tô imaginando. Ele mais falado assim, pô, mas ela é gótica, ela gosta de usar umas roupas mais, né, casalzinha e tal. Ela gosta de usar umas roupas mais pesadas, assim, preto e tal. Mas ela é legal, ela não é do capiroto, não. Porque essa galera, assim, bastante... O pai dele deveria ser muito conservador, né, nessa fase assim. Então, tipo assim, imagina você ver a namorada do seu filho e ela parecer que saiu do cemitério. É bem doido, cara, imagina. Vamos voltar aqui. Conversamos algum tempo de um papo de mulher, até que ela disse que não se importava do jeito que se vestia, mas o importante era fazer o filho dela feliz. Ah, gente, pelo amor de Deus, eu quero uma sogra dessa. Bom, pra resumir a história, estamos juntos até hoje e vamos nos casar no final de 2021. Detalhe, estou guardando dinheiro para comprar meu vestido preto de noiva. Beijos. Cara, isso é muito legal, gente. Nossa, cara. Muito bacana mesmo. É muito legal a gente ver que tem tipos diferentes, né, de amor, assim. Hoje em dia a gente fala muito de... das dificuldades que as pessoas têm de aceitar umas às outras. E às vezes você pode parecer, poxa, mas só porque ela se vestia diferente, só porque ele era diferente, é bizarro. Cara, pra algumas pessoas pode ser impossível um relacionamento desse acontecer. E é uma coisa que eu falo muito aqui, da gente ter boa vontade e boa fé, que tudo se resolve, sabe? Se você tiver boa vontade, boa fé, você consegue tudo, sabe? Não precisa ter muita coisa assim. Você não precisa... você não precisa de muita coisa. Só você tendo boa vontade de ouvir a pessoa, boa vontade de entendê-la, boa fé, quer dizer, acreditar naquilo que a pessoa tá falando, acreditar na pessoa e amar aquela pessoa como um todo, é bem legal. É bem ser humano mesmo. E bem bacana que a mãe dele teve essa visão de, pô, ela tá fazendo meu filho feliz. Pô, tudo bem, ela se veste de um jeito que eu talvez eu não aprovo, mas ela é uma pessoa legal, ela é uma pessoa boa. E meu filho gosta dela, né? Ela só não contou se ela tá na igreja, né? Que é uma coisa também que eu queria saber. Com certeza ele deve ter chamado ela pra igreja, né? Putz. Isso é legal. Imagina ela indo pra uma igreja presbiteriana, parecendo um casal de um enterro. Acho que as pessoas não iam cumprimentar ela, né? Fazer aquele cumprimento de velório. Meus pêsames, quem morreu na sua família? Isso é engraçado. Bom, a gente vai pra um rápido intervalo. Tem mais histórias aí, tá bom? Vem comigo. Vem. Dude. voltamos aqui para mais um bloco. Essa história aqui, galera, olha, eu ri pra caramba dessa história. Apesar de ser bem curtinha. Nosso ouvinte não quis falar muito. Mas é bem engraçado. Não é engraçado por algum motivo assim. É engraçado pelo modo que ele conta, né? E é o nosso ouvinte mais longe, cara. O cara da Irlanda, velho. Nossa, meu podcast chegou longe, gente. É porque eu tenho um controle do meu podcast. Eu tenho uma porcentagem que tá na Irlanda. Eu nunca entendi. Deve ser esse ouvinte que tá ouvindo lá da Irlanda. Cara, que... Nossa, que doido. Aqui, ele tá colocando aqui na mensagem. Tem 27 anos. E ele botou aqui no título da história. Namorei por 3 anos uma garota antes de saber que ela é trans. Caralho, velho. Mano, ele aqui tá botando o nome dele, tem 27 anos. Atualmente moro na Irlanda, né? Acho que é Dublin, que fala? Dublin, não sei. Acho que é Dublin. Esse não é Dublin na Irlanda. Ele tá botando aqui, namorei por 3 anos. Uma garota local, até descobri que ela era trans. Calma, vou explicar. Tem que explicar mesmo, como é que tu descobriu isso e como é que você não notou, né? Aqui, tá botando aqui. Tinha um bar local perto de onde eu morava com alguns amigos. Fazia faculdade na época. Ele só não botou qual faculdade, tá? Você não botou qual faculdade, né, que você fazia, né? Mas enfim. Fazia faculdade na época, então nos conhecemos lá. Ela parecia ser uma pessoa gente fina, e logo nós começamos a conversar, e quando eu estava vendo por mim, eu já estava morando com ela já há 3 anos. Caraca, velho. De uma conversa num bar na Irlanda, você vai e me aparece morando na casa dela. Caraca, que doideira. Por incrível que pareça, nunca percebi os detalhes. Ele botou os detalhes em letras grandes. É porque um detalhe tem... O detalhe que a gente lembra, né? Tem que aparecer, né? Nunca reparei os detalhes. Pois ela era operada. Ah, entendi. Ela não tinha o dito cujo, gente. Por isso que ele não sabia, né? Que tinha... Que ela era, né? Porque, cara, convenhamos, né? Hoje em dia tá difícil pra caramba, cara. Dá uma colherzinha de chá pro nosso ouvinte e, pô, é difícil pra caraca, né? Às vezes eu acho que essas histórias são mentiras, cara. Eu acho que o cara deve estar inventando e eu só pra me passar de otário. Ah, o otário tá contando uma história mentira. Mentirosa, não sei. Nunca percebi, pois ela era operada. Foi numa conversa que tivemos, eu fiz algumas piadas homofóbicas. Ela não gostou e começamos a discutir. Falei um pouco também sobre o jeito que ela se vestia. Usava roupas muito decotadas e eu, como um cara ciumento que era, não curtia. Até que um dia, nós estávamos discutindo e ela revelou a verdade, que ela tinha nascido um homem que tinha... Algum dia ela tinha piroca assim como eu. Fiquei sem reação no momento. E só a única vontade que eu tive na hora era de ir embora. Mas lembrei que eu não tinha nenhum lugar para onde ir. O cara tava na casa da mulher. Ai, gente, eu falo mulher mesmo. A minha, tipo assim, cara, cortou. Já era. Né? Agora é mulher, né? Daí pepeca, né? Como já diria um amigo meu... Não, não vou fazer essa coisa aqui. O cara tava na cruzilhada. Primeiro que ele ficou... Ele era ciumento, começou a implicar com a roupa da mulher. Aí agora, ele... Ele tá numa situação onde ele não tem nem pra onde ir, né? Caraca, cara, que merda. Ah, vamos lá, voltando. Ah, lembrei que eu não tinha nenhum lugar para onde ir. No dia seguinte, conversei com um amigo, ele me me deixou ir na casa dele, pois ele já tinha voltado para o Brasil e a casa estava vazia. Me despedi dela e nunca mais pensei em falar com ela. Porém, continuo tendo contato com ela, mas agora como amigo. Mas tenho que admitir, ainda sinto falta da filha da... Ainda sinto falta da filha da puta. Meu Deus. O cara... Ah, cara, você... Olha, eu tenho que confessar, cara. Olha só, se você gosta dela, fica com ela, sabe? Não tem nenhum problema, gente. Vocês também, cabeça pequena. Pô, olha só, o pior poderia acontecer, aconteceu. Que é o quê? Você se apaixonou. Quando a gente se apaixona, meu amigo, é um problema. Você não vê quem é a pessoa. Você tá apaixonado. Entendeu? Você tá apaixonado, acabou. É assim que é a vida. Olha eu, por exemplo. Eu namoro, vou fazer 3 anos com a minha noiva, a gente vai casar, né? Claro que a gente tá fazendo a casa primeiro. Pô, ela é vascaína, doente, tá ligado? Eu sou flamenguista, tá ligado? A gente discute pro jogo o tempo todo, né? Mas, cara, hoje em dia, ela, tipo assim, às vezes ela conversa comigo, ela fala assim, pô, cara, eu vou casar com um mulambo. Falei, cara, é assim, o amor, quando entra nos nossos corações, fica nisso. Entendeu? Meu ouvinte que está na Irlanda, por favor, volta com ela. Não fica assim. Imagina como é que tá lá na Irlanda, cara. Frio pra cacete. Entendeu? Deve tá frio pra caramba. Entendeu? Poxa. Mano, volta. Volta. Um tempo desse frio. Deve estar sentindo saudade daquele aconchegozinho, daquela pessoa ali que, ó, faz seu corpo esquentar, né? Por favor, volta pra ela, vai. Eu sei que você quer ser feliz. Vai lá. Olha, em sua homenagem, eu vou colocar uma musiquinha aqui. Eu acho que vai casar perfeitamente com a história, a sua história, valeu? A gente vai botar uma musiquinha rapidinho aqui. Volta pra ela, vai. Você já tá. O que aconteceu, o de pior já aconteceu. Você tá apaixonado, você ainda sente falta dela. Entendeu? O amor é lindo. Não importa em quem você ama. O importante é amar. Nossa, agora foi bonito. Agora eu falei bonito. Agora sim eu falei bonito. O importante é quem você ama, o importante é amar. Caraca, alguém podia botar isso numa camisa e eu vendia. Eu vendi essa camisa por uns R$50. Ah, vendia por R$50, porque eu sou meio capitalista mesmo. E aí a gente volta.
You can play. bravado, trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, I get that empty feeling again.
Voltamos aqui para mais um bloco. Vou terminar aqui com uma história bem legal, bem emocionante aqui, de um dos nossos ouvintes. Já é um senhor de idade, ele tem 60 anos, 64 anos. Caramba, muita coisa. Acho que o cara não tá sabendo escrever, eu já não sei ler. O cara já bota um negócio que eu não consigo ler. 64 anos. Tô lendo aqui pelo celular, tá, gente? Então, desculpa. Não tá. Às vezes tem apaga aqui, eu tenho que acender de novo. 64 anos. Ele botou o nome dele, não vou falar, evidentemente. A minha história começa antes de 2018. Caramba! Eu votei no Bolsonaro, porém meus filhos, eles são de esquerda. Pararam de falar comigo e desde 2018 não falo muito com eles. Caramba, mano. O cara ficou de 2018 até agora. Mano do céu. Caraca. Ah, os filhos são esquerdistas e o pai votou no Bolsonaro. Aí os caras. Sério, eu acho acho uma crueldade a galera que faz isso, sabe? Parar de falar com o pai, parar de falar com a mãe, porque, ai, meu pai votou no Bolsonaro, ai, porque meu pai votou no Lula. Cara, antes dele votar no Bolsonaro, antes de votar no Lula, ele é seu pai, pô. Ela é sua mãe, sabe? Você tá achando que é muito boa pessoa porque você faz isso? Desculpa, tô sendo ridículo. Voltando aqui. Desde 2018 não falo com eles. Não tenho uma. Até que o coronavírus apareceu. Tem sido muito difícil para mim, pois também fui uma das vítimas desta maldita doença chinesa. Olha, o velho sabe das paradas. Porém, meus filhos entraram em contato comigo e se solidarizaram com a minha situação. De primeiro, meu filho ainda ficou bastante receoso em entrar em contato comigo, achando que eu teria alguma oposição contrária a ele. Ah, então, tipo assim, ele tava achando ainda que o pai tava com aquela cabeça, né? Ah, Bolsonaro, Bolsonaro. Acho que ele deveria estar pensando assim, agora meu pai não é mais Bolsonaro, né? Bem bizarro isso. A minha filha conversou comigo e cuidou de mim desde então. Foi muito difícil para mim, porém os sintomas da doença para mim foram muito graves. Foram fortes. Tive muitos problemas respiratórios e eu tenho um problema crônico no coração. Caraca, eu não sabia que tinha doença crônica no coração. Caramba. Conversei seriamente com os meus filhos e colocamos a política de lado. Nós estamos, hashtag fique em casa, a minha, ele botou em parênteses, contra a minha vontade. Caraca, botaram o velho no hashtag fique em casa, a força. É, ele botou aqui, contra a minha vontade. Não posso reclamar. Estou vivendo no apartamento do meu filho, que é grande, cabe todos nós. E ele trabalha com publicidade, então tem dinheiro e eu consigo comer muito bem, obrigado. A gente não fala de política em casa e também estamos evitando de ver jornal e a Globo. Boa, muito bem. Continue fazendo isso, né? Fazendo isso, de parar de ver jornal, sério. Jornal, cara, é pior do que a própria doença, porque o nego só fala de morte, morte aqui, morte lá. Ah, quantos morreram hoje, quantos sobreviveram, sabe? É difícil eles falarem das pessoas que se recuperaram. Eles falam mais da galera que morreu, né? Mas enfim. Minha filha que me indicou o seu podcast. Ela estuda cinema e gostou do quadro Mestres do Terror. Aí, viu? Viu? Aí, ó. Ó os frutos de um trabalho bem feito, viu, gente? A galera gostou do quadro. Inclusive, vai voltar o quadro. Teve gente aí falando comigo. Pô, volta o quadro. Pô, tá sem postar nada. Calma, gente. Calma. Aqui. Tem toda uma organização. Mentira. Não tem organização nenhuma aqui. É. Quadro Mestres do Terror. Abraços, fique com Deus e já melhorei da... Abraços, beijos, já melhorei do corona e espero que outras pessoas também. Cara, muito obrigado pela mensagem, muito obrigado pelo contar sua história de vida. Eu tive esse problema também em casa. Meu pai também foi diagnosticado com coronavírus. Minha mãe também. Mas o caso deles foi um pouco diferente. Mas... no início a gente estava num terror mesmo, de verdade. A galera estava muito no desespero, a gente não sabia o que poderia acontecer. No início a galera estava tocando muito um terror enorme por conta disso. Hoje em dia o nego tá cagando e andando, né? A galera tá morrendo ainda, mas aqui no Brasil a gente avacalha tudo em pouco tempo, né? É, por aí. Por aí que a gente fica, né? Acontece alguma merda, a gente fica com aquele pânico, mas a gente vacalha as coisas em pouco tempo e já vira bagunça, já vira oba-oba, e é bem assim. Bem, galera, esse programa foi rápido, né? Só foi um programa ali falando um pouco de vocês mandando mensagem de vocês pra gente, tá? Agradeço muito por vocês terem mandado essas mensagens, tá? Por mais engraçadas que elas fossem, né? São bem bizarras algumas, né? O senhor, ele mora em São Paulo, tá? Ele mora em São Paulo, esse senhor. E um beijo pro senhor, um abraço pra sua filha também, que ouve nosso podcast. Obrigado, né? Que esteja sendo servindo de... Tomara que esteja servindo pra ela de alguma forma, né? Já que ela tá estudando cinema, né? Tomara que ela tenha gostado, né? Como é que ela goste do podcast. E muito obrigado mesmo, pessoal aí, que mandou as suas histórias, né? Continue mandando outras histórias também, se vocês tiverem algumas histórias engraçadas, mesmo que sejam curtas, a gente tá também trazendo pra cá também, tá? É, e você que se interessou, que achou legal, achou interessante esse quadro, manda também pra cá, manda uma mensagem, manda um alô, né? Muita gente me cobra isso, pô, posso mandar uma mensagem? Pô, posso falar? Calma, que a gente tá trazendo isso aos poucos, tá? Mas ao longo do podcast, ao longo dos podcasts, a gente pode estar trazendo uma coisa similar a essa, né? Quem sabe a gente pode não fazer uma live e tá falando com vocês ao vivo, né? Não sei. É, vamos ver essa situação como é que fica, tá? É, eu vou ficando por aqui. Siga a gente lá no Instagram, tá? Edmilson Podcast 25 e no Twitter, Edmilson Podcast. E você que ficou curioso, quer que a sua história, quer que um relato seu, alguma coisa que aconteceu na sua vida, que foi engraçado, que foi trágico, alguma coisa assim, uma superação de vida, como esse senhor aqui, né? O cara é bolsonarista, filho de esquerda, e agora todo mundo tá unido, né? Em algo bem maior, né? Muito obrigado por vocês terem ouvido até agora, ok? Este podcast já está acabando, o café também, e até a próxima.
Drum beats out of time. If you're lost, you can look and you